Podcast Folha PE.
Fato e análise.
27 de janeiro, a data instituída pela ONU, tem como objetivo rememorar a data histórica em que tropas soviéticas invadiram o campo de concentração em Auschwitz, hoje Polônia, né? Libertando cerca de 7 mil sobreviventes do massacre nazista. Este ano são lembrados os 76 anos da interrupção pelo exército soviético do extermínio de mais de 1 milhão de judeus e de outras minorias étnicas no maior dos centros de morte do regime nazista. Vamos repercutir, não é, essa data histórica, o que está sendo celebrado hoje numa questão de reflexão pela comunidade judaica, tudo isso e muito mais. Nós estamos com o professor Jader Tashlibsky, ele que é professor de História Judaica e coordenador de comunicação da Federação Israelita de Pernambuco, conversando com a gente. Vamos falar desta data triste, mas reflexiva, para que outras situações futuras não aconteçam no mundo. O que a gente pode situar o nosso ouvinte com relação à data de hoje, hein?
É uma data que rememora uma das grandes tragédias da história da humanidade, a ação do regime nazista, particularmente contra os judeus, mas também contra outras minorias, uhum, e que representou uma triste página na história da humanidade. A gente sabe que os judeus, eles foram perseguidos não porque estivessem em guerra com a Alemanha, simplesmente foram vítimas de uma discriminação racial que redundou inicialmente em leis discriminatórias, no encarceramento, na escravização dessa população por toda a Europa e no transporte para campos de concentração e extermínio, como o de Auschwitz, que redundou na morte de 6 milhões de judeus, 2/3 da população judaica da Europa, entre eles 1,5 milhão de crianças, né, numa política genocida de extermínio, mas que também atingiu homossexuais, opositores do regime,
ciganos,
negros, deficientes físicos e mentais, uhum, ou seja, a tentativa da implantação de um regime eugenista que pretendia trabalhar o conceito de raças superiores e inferiores, e que considerava essas pseudo-raças inferiores como com a necessidade de serem extintas.
Uhum. Professor Tashlibsky, outro detalhe também, isso não aconteceu de uma hora para outra. Isso foi depois que os nazistas chegaram ao poder, não é? Em 1933, e aí foi desencadeando essa política de nós e eles, inclusive até indo de confronto com alemães, né, judaicos, que construíram a história da Alemanha, que deram o seu trabalho, que investiram no país e mesmo assim passaram por um processo como esse de desqualificação, de extermínio. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre isso.
A Alemanha era um dos países da Europa onde a população judaica estava mais bem integrada.
Perfeito.
Desde a Revolução Francesa, do Iluminismo, que houve um processo de consolidação de valores democráticos, que a população judaica, que por séculos tinha sido discriminada, ela cada vez mais tinha se emancipado e ocupando um papel de cidadãos num plano de igualdade nos diversos países europeus.
Uhum.
Na Primeira Guerra Mundial, muitos judeus participaram como no exército alemão, como soldados do país onde eles viviam, muitos condecorados como heróis.
Perfeito.
E a gente compreende como em momentos de crise se pode manipular a política no sentido de encontrar bodes expiatórios, né? Pretensamente você direciona a uma minoria a responsabilidade pelos problemas econômicos e sociais. Então você tinha uma população judaica na Alemanha integrada como profissionais liberais, professores, artistas, cientistas, e, no entanto, o regime buscou estereótipos medievais querendo imputar aos judeus características, deficiências de caráter, coisas do tipo. E esse regime conseguiu se impor e conseguiu impor essa ideologia e criar a máquina de guerra e a máquina de extermínio. E é muito importante nós trabalharmos datas como essa, a partir de que a ONU instaurou em 2005 esse Dia Internacional em Memória das Vítimas do Holocausto, para mostrar o quanto é importante a educação, o conhecimento histórico, para impedir que fatos como esse possam se repetir, para se extrair as lições de como precisamos trabalhar em prol da democracia, em prol da diversidade, do respeito. E nós temos visto tantos exemplos no mundo, no pós-guerra, no pós-regime nazista, que continua existindo intolerância, continua existindo discriminações, perseguições. E já avançando pelo século XXI, a gente não conseguiu, como humanidade ainda, construir essa sociedade tão esperada de respeito, de tolerância e de integração plena.
Professor, quem visita hoje a Alemanha e vê, não é, justamente uma construção ao longo da história de repudiar o que aconteceu, até fazendo uma diferenciação entre Alemanha e Alemanha nazista, não é? Os jovens, enfim, são convidados desde cedo, crianças, a visitar museus, campos de concentrações que ainda permanecem como o fator histórico, para que essa página, né, negra da história alemã não volte a acontecer. Isso seria importante também para que outras culturas, outros povos, né, outras nações também percebessem um pouco disso, para que não deixasse que o que aconteceu lá no período de 33 a 45 possa acontecer em outros países também, professor?
Isso é o mais importante de tudo, né? O país, o povo alemão ter tomado a consciência do que representou aquele período e tomar realmente como uma lição. Eu posso dar um depoimento que eu tive em Israel em 1980, estamos falando de 40 anos atrás, e já naquela época eu presenciei um programa de intercâmbio em que adolescentes alemães iam para Israel e adolescentes israelenses iam para a Alemanha para trabalhar e sobre essas questões e aprender como se contrapor a esse tipo de situação. Então, por exemplo, ano passado, aqui em Pernambuco, na Assembleia Legislativa, nós tivemos um evento em recordação a esse dia, que foi promovido pela deputada Priscila Krause, e uma das autoridades presentes foi justamente a cônsul alemã, com um discurso muito ponderado, muito bem construído, fazendo toda essa catarse, né? Todo esse reconhecimento de quão triste foi essa página na história da Alemanha e como a Alemanha procura aprender a lição e está na linha de frente no combate ao racismo, à discriminação.
É importante porque que aqui no Brasil mesmo, né, as pessoas possam perceber a gravidade do que aconteceu e impedir, trabalhar para que não aconteça algo semelhante aqui no Brasil, né? Aproveitando agora vai um pouco também de um depoimento, né, pessoal. Eu tive a oportunidade de conhecer o campo de concentração nos arredores de Berlim, né? Fica lá em Oranienburg, o Sachsenhausen. E lá a gente, na visita que fez, aprendeu que foi lá onde tudo começou, porque era próximo, né, do governo de Berlim, do governo nazista, comandado por Adolf Hitler, e lá o campo teve origem em 1936, ou seja, 3 anos após os nazistas chegarem ao poder, e lá como se fosse um grande laboratório, né, de formação para infelizmente aconteceu o que aconteceu em Auschwitz, que Auschwitz funcionou, me corrija se eu estiver enganado, de 1940 a 1945, né? Porque lá foi um complexo de massacre, enfim, numa proporção horrível.
Foi o principal campo.
Foi o principal campo, né? Inclusive com vários campos, né? Lá em Auschwitz. Então, em Sachsenhausen, onde lá tudo começou, a gente fica estarrecido, de emociona-se ver toda aquela tragédia que e o que o nazismo representa dentro da Alemanha hoje em dia. Infelizmente, a gente percebe que em outros lugares do mundo as pessoas relativam isso, brincam até com uma coisa muito séria que aconteceu no passado, e justamente para que isso não aconteça, não é? Como o senhor mesmo vem dizendo, no mundo inteiro, né? Jamais Auschwitz, jamais o que aconteceu aí na Segunda Guerra Mundial. Agora, professor, data importante, simbólica, reflexiva, e aqui, o que irá acontecer neste ano de 2021? O senhor fez até um link aí com o ano passado, na Assembleia Legislativa. Isso. Este ano, o que está programado para acontecer, para celebrar essa data de conscientização, hein?
Todos os anos, a Confederação Israelita do Brasil, a CONIB, ela promove um ato presencial em alguma capital do país. Já aconteceu aqui em Recife, anos atrás, em frente à Sinagoga Kahal de Sur Israel, e a cada ano é feito numa cidade diferente. Uhum. Esse ano, por conta da pandemia, a CONIB preparou um evento à distância, né, e ele vai acontecer hoje à noite, às 19 horas, e eu convidaria todos os seus ouvintes que possam acompanhar. Vai ser um evento com depoimentos importantes, presença de artistas, de autoridades, uhum, e merece ser acompanhado pelo seu público ouvinte.
De que forma, professor? É online?
É online, pois não. É pelo YouTube.
Perfeito.
Ou pelo Facebook da CONIB. É só entrar na CONIB, ou quem prefere pelo Facebook ou pelo YouTube, e vai poder acompanhar ao vivo a partir das 19 horas.
Uhum. É um evento que vai acontecer em todo o Brasil, é isso?
Vai ser transmitido para o Brasil e para o mundo,
pro
né?
Mundo,
claro. Exatamente, e vai dar oportunidade, quando os eventos são presenciais, você tem um público limitado, uhum, e vai poder chegar a milhares de pessoas que vão ter a oportunidade de acompanhar esse evento. Vamos ter a presença do caçador de nazista do Instituto Simon Wiesenthal, Efraim Zuroff, do fundador do Instituto de Estudos do Holocausto em Washington, Rafael Medov. Vamos ter a presença do ator Dan Stuba, do jornalista Ricardo Lessa, uhum, e muitos depoimentos dos ainda sobreviventes do Holocausto, né? Senhores já numa faixa de 90 anos ou mais, que ainda estão entre nós e que ainda podem passar o importante, o impactante depoimento do que eles passaram naquele período.
O tema é Iluminando a Realidade com Solidariedade e Resiliência, não é isso? Pela CONIB.
Isso, exatamente. Uhum. Exatamente.
CONIB, gente, é Confederação Israelita do Brasil. Do Brasil, né? Aí você coloca lá CONIB e você vai ter acesso, é só entrar no YouTube. A partir de que horas, professor?
19 horas.
19 horas, pronto. E aí você vai acompanhar online, é uma forma, diante da pandemia da Covid-19, do novo coronavírus, de online você acompanhar todo esse momento reflexivo e, claro, não é, de consciência também, de esclarecimento sobre tudo isso que o povo israelita, o povo judeu passou ao longo de sua história. Professor, estamos chegando ao final aqui do nosso espaço aberto de hoje. Mais algum detalhe que o senhor gostaria de acrescentar? Fique à vontade.
Eu diria que, infelizmente, nós vemos, tanto tempo depois, um recrudescimento do antissemitismo na Europa, em diversos países, em vários lugares do mundo, e que, quando nós vemos uma forma de perseguição, de discriminação contra os judeus, normalmente ele é apenas antessala de outros eventos de discriminação contra outros povos, contra outras minorias.
Perfeito.
Então, compreender que existe, deve existir o compromisso com toda a humanidade, né? Independente de sua origem, de seu credo, de sua nacionalidade, fazemos parte do gênero humano e quando nos solidarizamos com um determinado segmento, nós, na verdade, estamos buscando trabalhar por um mundo melhor que possa ser para os nossos filhos, para os nossos netos.
Podcast Folha PE. Fato e análise.